podemos passar para o próximo milagre da Mishnah.
Então nós já vimos o primeiro, que a mulher, nenhuma mulher abortou no Beit HaMikdash por causa do cheiro da carne. Nunca a carne apodreceu. Nunca foi vista uma mosca. Nunca aconteceu uma impureza corporal para o Kohen Gadol em Yom Kippur. A chuva nunca apagou o fogo do altar. O vento nunca venceu a coluna de fumaça de cima do altar. Nunca se encontrou Psur Baomer, alguma coisa que invalidasse o Korban HaOmer, Korban Shtei HaLechem e o Lechem HaPanim, os pães que tinham todas as semanas na mesa. E agora nós estamos no oitavo. Oitavo milagre, diz a Mishnah, Omdim Tsefufim Umishtachavim Revachim. Se ficava de pé apertado e se ajoelhava com espaço. Folgado. O que significa isso? O Beit HaMikdash tinha várias alas, vários departamentos, vários lugares. Entre os lugares, tinha um lugar chamado Ezrat Israel. Ezrat Israel é o pátio de Israel. Era um pátio, que na verdade era um pátio grandão, dividido. Uma parte era a parte onde ficava o altar, onde ficavam o que nós falamos, que as moscas não vinham, o lugar onde eles abatiam os animais. Isso era a parte que os Kohanim ficavam. E tinha uma parte que era chamada Ezrat Israel, onde o povo de Israel inteiro ficava. Esse lugar chamado Ezrat Israel não era muito grande. Ezrat Israel tinha 135 metros quadrados. O que acontecia? Nas três festas, Shalosh Regalim, Pesach, Shavuot e Sukkot, a Torá diz, Shalosh famim bashana yireh chol zechurecha el penei Adon Hashem. Três vezes por ano, todos os homens vão vir visitar Deus, vão vir ver Deus, todos os homens. Todo mundo tem a obrigação de vir para o que é chamado de mitzvah de Aliyah LaRegel, a mitzvah de subir para a festa e ir para o Beit HaMikdash. As pessoas vinham com suas famílias. O Beit HaMikdash ficava lotado. Lotado. Em Yom Kippur, também muita gente ia para o Beit HaMikdash. Não é obrigatório, mas muita gente ia. Yom Kippur. É. Iam para ver o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur. E para rezar lá. Também juntava um grande público. Havia lugar também para as mulheres ficarem no Beit HaMikdash. Agora, ficava lotado. Imagina o povo inteiro vem para Yerushalayim, para as festas. Ficava lotado. Era tão apertado no Beit HaMikdash, mas tão apertado, que a Mishnah que diz que é, o Rashbat escreve, que eles ficavam de pé no Beit HaMikdash tão apertados um no outro, tão colados um no outro, ao ponto tal que a pessoa ficava reta como um poste e os pés ficavam distantes do chão, ao ponto tal que cada pessoa estava navegando, estava boiando no meio da multidão. O Rashi, inclusive, traz aqui sobre essa expressão que a Mishnah usa, Omdim Tsefufim. O que é Tsefufim? Tsefufim é apertado. Tsefuf. Tsefuf é um lugar apertado. Mas Tsefufim, diz o Rashi, também vem da linguagem de Tsaf. Tsaf é algo que está boiando. Porque as pessoas ficavam, de fato, boiando. Quem já teve alguma vez num lugar, de fato, lotado, sabe o que significa ficar com os pés distantes do chão. Quem já foi, por exemplo, em Tish de Rebes, às vezes está tão lotado que as pessoas dizem, de fato, que os pés não estão no chão. Eles sentem que ele está fora do chão. Geralmente, quando se está num lugar assim apertado, qualquer movimento empurra todo mundo. Qualquer pequeno movimento empurra todo mundo. No Beit HaMikdash aconteceu um grande milagre. No dia de Yom Kippur, todo mundo apertadinho. E como a Gemara conta, a Mishnah conta em Maseret Yomah, que o galo não tinha cantado ainda na manhã de Yom Kippur e o Beit HaMikdash já estava lotado. As pessoas já estavam lá esperando para começar o serviço. Quando o Kohen Gadol falava e pronunciava o nome, o tetragrama, o nome de Deus, e todo mundo se ajoelhava, tinha espaço para todo mundo. De repente, cada pessoa tinha 4 amot entre ele e a próxima pessoa. Mais ou menos 2 metros, 1,90 m. Entre cada pessoa e a outra, surgia um espaço. Uma coisa incrível. Isso é uma coisa incrível. Isso é um milagre incrível que a gente não consegue nem imaginar o que significa isso. Está todo mundo apertado, quase sufocado, de tão cheio, e na hora de se ajoelhar, tem espaço. Cada um pode se ajoelhar no seu pedaço. Esse milagre é, mais uma vez, uma comprovação da honra que Deus dá a cada criatura. Por quê? Porque nesse momento, onde as pessoas se ajoelhavam no Beit HaMikdash, no dia de Yom Kippur, as pessoas aproveitavam esse momento para a confissão, o Al-Het. Nós temos um Al-Het que é uma lista já padrão, mas já várias vezes falamos em Yom Kippur, a pessoa que sabe alguma coisa específica deve falar coisa específica. Aqui, no Beit HaMikdash, cada um estava confessando com a sua linguagem perante Deus. Os outros não têm que ouvir. Ninguém tem que ouvir o que eu estou confessando perante Deus. É só entre eu e Deus. A pessoa ali estava confessando. Imagina, está apertado. Ele vai se ajoelhar apertado. Mesmo que não dá para se ajoelhar, mas mesmo que desse para se ajoelhar. E ele começa agora a fazer uma confissão. Quem está do lado dele vai ouvir tudo o que está falando. Não. Hashem fez um milagre que tinha um espaçamento entre uma pessoa e a outra, para cada um poder fazer a sua confissão particularmente para Deus, sem que alguém próximo consiga ouvir o que ele está falando. A honra que Deus dá para impedir a vergonha de uma pessoa tinha um milagre especial. Todo mundo tinha o seu cantinho para a confissão. É que eles acrescentam que esse milagre acontecia também nas 3 festas. Essa Shavuot Sukkot. Também se ouvia o nome de Hashem. Também se ajoelhava. Não tantas vezes como em Yom Kippur, mas também se ouvia. Também se ajoelhava. E, diferentemente de Yom Kippur, não tem confissão. Mas cada um tem os seus próprios pedidos. E a pessoa não quer que o outro ouça as suas suras, seus problemas, suas coisas, o que ele está pedindo. Não quer que o outro ouça. Hashem fazia um milagre. Cada um podia se ajoelhar no seu lugar sem que as outras pessoas estivessem próximas dele, para não ouvirem os seus segredos e os seus desejos entre ele e Deus. Desse milagre nós aprendemos, para nós, o quanto nós temos que tomar cuidado com a honra do próximo e o quanto nós temos que nos preocupar com o recato. Cada um tem as suas coisas, não precisa sempre se meter na vida do outro, não precisa ficar sabendo o que o outro não quer que se saiba. Tem que cada um controlar sua própria vida e não querer saber da vida do outro. O Midrash Shmuel traz que tem um outro ensinamento muito grande aqui. Quando Omdim Tzfufim, quando o povo de Israel se encontra apertado, em aperto, ou seja, quando tem sofrimentos que estão apertando muito,
se são inimigos, se são problemas econômicos, se são problemas de paz, se são problemas, o que for. O que está incomodando e está apertando, viu que sufrindo as pessoas estão apertadas? Sabe qual o segredo para sair disso? Mishtachavim, se as pessoas se curvarem, se ajoelharem perante Deus, se as pessoas rezarem para Deus, se as pessoas abaixarem as suas cabeças e fizerem chuva, se arrependerem, então, Mishtachavim, Revachim, quando você se ajoelha, fica tudo largo. Folga. Libera-se e liberta-se dos problemas e dos sofrimentos. O Rebbe de Kotzk, famoso Rebbe Nachum Mendel de Kotzk, Kotzk Rebbe, diz que nós temos que ver aqui que a Mishnah tem mais um ensinamento. Omdim, omdim de pé, omed, diz o Rebbe de Kotzk, que são pessoas que têm orgulho, que andam de pé, erguidas, erguidas. E omed também em hebraico é usado quando uma pessoa, omed bedato, uma pessoa que é firme naquilo que ele pensa, na ideia dele, na opinião dele, ele é firme e se fala que ele é omed, ele está de pé. Diz o Kotzk Rebbe, se a pessoa anda erguida com orgulho e firme nas coisas, ele não abre mão de jeito nenhum para ninguém, nada. Se a pessoa não está aberta a abrir mão, não está aberta a ouvir o próximo, essa pessoa, desfufim, as pessoas vão ficar apertadas. As pessoas não encontram seu lugar. Se as pessoas andam desse jeito orgulhosas, ninguém consegue lugar. Ninguém tem lugar. Para que a pessoa possa viver com folga, com espaço, precisa mishtachavim, precisa baixar a cabeça um pouco. Se a pessoa baixa a cabeça, automaticamente Revachim vai ter espaço para todas as pessoas.